Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de séries, vamos falar mais uma vez de Marvel Studios, vamos falar de Invasão Secreta e pra isso eu tô com o Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, estamos aqui para mais um episódio e mais uma vez falar do MCU, falar da Marvel Studios, vamos falar da mais recente obra da Marvel, né, na Disney Plus, série original da Marvel, né, mais uma série original da Marvel, lançado pelo serviço de streaming da Disney, o Disney Plus. Eu tô falando de Invasão Secreta. Gravamos aqui, a última série da Marvel que a gente gravou foi Cavaleiro da Lua? Foi isso, né? A gente não gravou mais nenhuma depois, né?
Foi, infelizmente foi.
Porque Cavaleiro da Lua a gente gravou, até o Marquito do Pilha de Gibis participou com a gente, foi bem legal. E, posteriormente, a Marvel lançou o She-Hulk, que eu assisti, achei qualquer nota também. Tanto que, se não teve episódio aqui, é um indicativo de muita coisa, mesmo porque nem todo mundo aqui assistiu. Acho que você não assistiu, né, Everton, She-Hulk?
Assisti 2 episódios.
Ah, foi o suficiente, né?
Acho que é assim, isso, né? Não achei ruim, mas também...
Cara, esse é o sentimento que eu acho que as produções recentes da Marvel estão passando, né? E falando de Marvel Studios, o último episódio que a gente gravou, falando de Marvel, né? Falando de algo do MCU, foi o episódio duplo que nós falamos de Homem-Formiga 3 e de Guardiões da Galáxia Volume 3, né? Então vamos falar de Invasão Secreta, né? Como eu adiantei, série que estreou no dia 21/6/2023 e terminou agora no dia 26/7/2023, né? Minissérie com 6 episódios. Eu acho que quando você assiste a série, eu acho que no começo, né, você já ficava estabelecido, é uma minissérie, e quando você termina, você realmente vê que é uma minissérie ali, que é uma minissérie como uma ponte pra muita coisa do que vai vir, provavelmente, no MCU por agora, né? E eu vou te falar que era uma série que as pessoas tinham uma boa expectativa, né? Eu acho que as pessoas estavam aguardando com bons olhos essa série, principalmente pelos trailers, os comerciais, as coisas que estavam saindo sobre ela, parecendo uma coisa um pouco diferente, ou talvez trabalhando um tema que a Marvel já trabalhou algumas vezes e trabalhou em produções que foram muito bem, né? Por exemplo, o Capitão América Guerra Civil, muito no filme da Viúva Negra, ali na primeira parte, que é uma parte que funciona muito bem. Essa coisa da espionagem, da coisa mais secreta, de uma história Soldado talvez Invernal. Menor. Nossa, eu falei só Guerra Civil, o Soldado Invernal, principalmente, né? E muita gente ficou nessa expectativa, né? Pra saber se a série ia muito por essa vertente, que era o que parecia. Cara, tem um elenco, né? De verdade, agora a gente tem o Nick Fury na frente como protagonista, né? Não só o cara por trás ali comandando as ações, ou presente ali, mas nunca era de fato protagonista dos filmes, né? Mas era um personagem muito importante. Mas dessa vez, como protagonista da série, né? Numa obra inteira, com aquisições interessantes. Olivia Colman tá na série, Emilia Clarke. Então você tem nomes ali pra fazer esse corpo. E Everton, eu quero começar sabendo de você o que você achou de Invasão Secreta.
Ah, eu acho que o primeiro pensamento é... Eu não fui com expectativa nenhuma. O que pra mim foi excelente. Porque eu não me decepcionei. Porque eu já não tinha nenhuma expectativa. Que seria uma coisa brilhante, sabe? Foi mais uma produção da Marvel. Que pra mim eu acho que tem um hate muito desnecessário também. Muita gente fala... a pior coisa que ela lançou. Eu também não acho que é tudo isso. Que é tipo a pior coisa que teve. Talvez tenha sido puro criar expectativa. Principalmente porque é um evento muito grande nas HQs, tal... Talvez possa ter sido por isso, né? Mas uma palavra que me vem muito na cabeça, depois de ter assistido, foi desperdício, cara. Porque eu acho que ele desperdiça uma boa história, da maneira que entrega, né? E desperdiça principalmente atores muito bons, cara. No caso, principalmente Samuel Jackson e Olivia Colman, tá,
né? Boa observação, né? Eu também fiquei um pouco com essa impressão. Primeiro, eu acho que uma coisa que já mudou na minha cabeça, na sua cabeça, ou de muita gente que acompanha a Marvel, é realmente não criar expectativas. Porque a expectativa, ela é criada a partir de coisas boas que você vem acompanhando. Se você parar friamente pra calcular, tirando Guardiões da Galáxia Volume 3, que eu acho uma coisa muito à parte, a Marvel há algum tempo não vem lançando obras que são unanimidade, né? Que as pessoas gostam, como gostaram ali até Ultimato. pro bom ou pro mal, né? Porque muita gente também tinha obras mais ou menos e achavam grandiosas porque estavam dentro de um contexto muito legal, né? Só que agora realmente a gente tá com uma safra muito grande de produções, então tá saindo muita coisa, né? Então além dos filmes a gente tem as séries. E obviamente, não só na questão de falar como uma coisa que todo mundo tá falando, sabe? E na onda do pessoal falar que tá ruim, mas realmente é perceptível que estão com problemas ali de, principalmente de caráter técnico, né? Então as séries, principalmente os filmes, eles estão com nível abaixo do que outros filmes, outras produtoras estão apresentando. E também eu acho que as histórias, elas estão muito infladas, talvez. E essa necessidade da ligação hoje tá jogando contra a Marvel. Então, o Invasão Secreta é uma série que eu também acho, não acho a coisa mais pavorosa do mundo, como muita gente tá achando, mas eu vejo que ela tem um problema de perder a força em poucos episódios. Ela começa muito mais interessante do que ela termina, e é uma descida, assim, vertiginosa. Eu, pelo menos, senti isso, né? Ela vai criando situações ali que ela não consegue consertar, com um roteiro que vai se perdendo ali durante os 6 episódios, e principalmente na questão de ambientação, eu esperava bem mais do que foi apresentado. Porque quando a gente tem esse ponto da questão da espionagem, o trailer era muito legal, e quando você começa a criar ideia, principalmente no primeiro episódio, eu acho que a série vai se perdendo até nesse ponto, sabe? De uma ideia inicial que eles tiveram até o fechamento dela mesma. Então eu fiquei com essa impressão de que a série não é uma boa série, porque ela vai perdendo a força de acordo com os episódios. E, por incrível que pareça, eu achei 6 episódios pra a história que eles queriam contar muito, porque eu fiquei com a impressão que realmente eles estavam dando uma enrolada ali no que eles tinham pra contar. Talvez não tivesse tanta história. E o negócio do desperdício...
é bizarro, né?
É bizarro pra caralho,
porque,
né?
É uma puta situação que daria pra fazer um monte de coisa legal, só.
É uma situação que você pensa que é uma situação absolutamente importante, né, pro que vai vir do MCU, né? Porque você sabe que todo o universo da Marvel agora está programado pra ter uma saga que vai envolver os Skrulls, vai envolver essas histórias clássicas, a Invasão Secreta aqui no caso, e tem um filme posterior chamado Guerras Secretas, que continua essa parte, né? E você fica pensando, né, cara... Parece que essa coisa não tá tão bem planejada como já foi planejada, né? Todos os episódios dessa temporada, eles são dirigidos pelo Ali Selim. E o Ali Selim é um americano e tal. E ele falou que teve liberdade total pra fazer a série, assim. O Kevin Feige só falou que o conselho que o Kevin Feige deu pra ele foi assim, ó, o Nick Fury tem que terminar bem a série. Terminar bem a série, provavelmente com a ideia do que acontece ali no final, né? E de resto ele
termina praticamente o mesmo personagem que começou, o que é bizarro.
Exatamente, mas eu vou querer conversar isso com você. E ele disse que teve liberdade criativa pra fazer a série, né? Então ele dirige os episódios, que o showrunner da série é um cara chamado Kyle Bradstreet, e ele é um dos principais roteiristas de Mr. Robot, então acho que é a parte que ele é mais conhecido, assim, né? E eles tiveram as ideias pra trabalhar, né? E uma coisa legal é que quando você vê o elenco, quando você vê as edições, você vê os personagens que voltaram, você tem a Maria Hill, você tem o Talos, você tem o Nick Fury, você tem a adição de novos atores e personagens, né? Olivia Colman, como a gente comentou, a Emilia Clarke, o vilão, né? O que é vivido pelo Kingsley Ben-Adir, que vive o Gravik. São atores, assim, que estão fazendo boas participações em lugares que eles estão aparecendo ali, né? E... Ah, tem o Don Cheadle, né? Volta como o Máquina de Combate. Então você tem um elenco e personagens que já tinham um lugar bom no MCU, que você tinha curiosidade de saber onde eles estavam agora, né? E qual que é o papel deles pra continuação do universo. E eu sinto que, e muitas vezes, eles... Cara, eu não sei se eles estavam perdidos ou realmente, assim, eu acho que faltou uma condução melhor pra série, sabe? Uma utilização melhor desses personagens e principalmente dos atores que são tão bons.
É que a série parece que vai construir alguma coisa e não constrói nada. Ela parece que acontece uma coisa muito grande e não acontece uma coisa tão grande. Parece que é mais, tipo, concentrada em alguns pontos. Não dá aquela sensação que é uma ameaça global, sabe?
Nossa, isso eu ia comentar, Everton.
É muito bizarro isso, porque principalmente nas características dos personagens, né? O Nick Fury, ele volta pra Terra pra resolver isso, ele volta pra Terra porque ele tava onde? Tava no Saber lá. Que porra é essa? Não explica. Ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que ele tava fazendo. Aí fala, não, você tava perdido depois do blip, tá, tava fazendo o quê? Não mostra, não explica nada, nossa, sabe? E ele volta já nesse imbróglio que tinha aí, e falta mesmo aquela sensação de, pô, eles são os Skrulls, são seres de outro planeta que modificam a sua aparência. E você não tem essa sensação de, cara, será que esse cara é um Skrull? Será que esse cara não é? Será que eu vou ser enganado por isso? Não, porque tudo na cara, sabe? Isso é uma das coisas que eu acho mais bizarra de todas, que eu não entendi.
É, eu também. Tanto que o primeiro episódio, eu acho ele talvez o melhor da série, assim. Porque
ele
melhor, eu digo,
dar essa ideia.
É, num contexto geral, assim, do começo ao fim, sabe? Os outros, eu vejo algumas partes legais ali, mas eles são muito desbalanceados. É, esse primeiro, eu acho ele mais completinho, porque ele dá essa sensação da paranoia. É, começa com o Everett Ross, né? Vindo pelo Marty Freeman ali, né? E você tem um personagem conhecido que tá embarcado naquela paranoia. Então você, caralho, você fica com essa sensação, né? De será que é um Skrull? Será que não é? E você vai construindo a tensão. É, os personagens vão aparecendo, você vai criando um plano ali do que pode vir a acontecer, né, do todo que vai ser a série, e ela dá um bom gancho pra você continuar. Posteriormente, eu acho total isso que você falou, Everton, eu acho que o senso de tensão ele é inexistente, ele vai caindo até chegar um ponto que você realmente não tem mais esse ponto de que, cara, esse aqui pode ser um Skrull, esse aqui pode ser, não pode, pode não ser, só que tanto faz, sabe? Essa ameaça não é tão grande assim como eles estão querendo pintar. E uma coisa que eu acho que é muito desfavorável pra série também, é que ela apareceu pra mim, a gente tá falando de uma série de espionagem, uma série que tem várias localidades, e isso é uma coisa muito importante, né, pra esse tipo de obra, né? Você vê filmes de espionagem, séries de espionagem que trabalham muito bem a mudança de ambiente, a mudança de localidade. Aqui nessa série, você tem as mudanças de localidade, você tem a Rússia, Estados Unidos, Finlândia, tem vários países que aparecem, e parece que são todos os mesmos lugares.
Não, esse aí parece só que gastaram dinheiro pra isso, sabe? Que não faz sentido. E se você pegar pra comparar, por exemplo, a série do Falcão e Soldado Invernal, que também tem muitas localidades, mas elas fazem sentido pra história. Pô, eles vão pra outro país onde o Capitão América espanca o cara lá. Aí é uma coisa, tipo, pô, esses caras estão invadindo um outro país e agindo como eles querem. Eles vão pra, como é, pra aquela cidade lá dos bandidos, sabe?
É.
São coisas que têm sentido na história. Nesse não tem muito, sabe? Ah, eu vou pra Finlândia porque aqui é onde eu passo minha lua de mel, tá ligado? Porra, é essa. Isso não faz muito sentido.
São umas ligações, né? Por exemplo, os caras falavam lá de Moscou, né? No começo da série, né? Que eles estão ali.
Faz sentido, beleza. Até Moscou encaixa,
faz sentido.
Sabe?
Não, sentido faz. Eu digo assim. Sabe, mas quando você tá assistindo um negócio e não para. Tipo assim, quando você tá vendo. Por exemplo, eu vou citar um filme que tá saindo agora, mas que ele tem uma coisa muito marcante. É lógico, é uma coisa diferente. Não vou nem falar de orçamento, porque essa série do Invasão Secreta foi bem cara. Eu acho que ela custou cerca de 200 milhões de dólares.
Foi cara,
é um orçamento.
Caramba.
É um orçamento gigantesco, cara. Mas, por exemplo, Missão Impossível.
É, o 4.
Que tem em Moscou no começo.
Exatamente.
Lá, né? Você
sabe,
respira Moscou naquele
você
negócio.
Você fala, beleza, eles estão realmente lá. Eles não estão num fundo verde, tá ligado?
Nossa, e aqui ela dá muito esse ponto de que podia ser literalmente qualquer lugar. Ele não traz o aspecto da cidade que eu acho que era necessário também pra contar a história. Tanto que tem a questão da Guerra Fria ali, americanos e russos, e toda a manobra que os Skrulls fazem durante a série pra ter esse problema mundial. E, meu, se não for eles falando com a boca, você não percebe essa tensão.
Tanto que o Nick Fury viaja nessa série pra caralho. Tipo, aí eu fiquei, uma hora eu fiquei pensando, caralho, mano, da onde o Nick Fury tá, qual o tempo que ele tá levando pra ir de um lugar pro outro? Porque, tipo, ele viaja muito, ele tá nos Estados Unidos, aí no, tipo, na cena seguinte ele tá em Moscou, na cena seguinte ele tá na Finlândia, sabe? Eu fiquei, caralho.
Cara, bem, a gente já colocou alguns pontos aqui que são interessantes. Mas bem, só pra gente dar um resuminho, um básico, né? A gente falou um pouco, né? A série acompanha o Nick Fury, né? O Samuel L. Jackson, né? Que viveu o Nick Fury durante todo o MCU. E agora, sim, ele tem um papel de destaque, né? Como protagonista da obra. A partir dele, você vai descobrindo que tem um grupo de Skrulls que tá na Terra há muito tempo. Tem uma comunidade de Skrulls. E também existem Skrulls infiltrados em órgãos que estão tentando querendo manipular, e obviamente tem um grupo rebelde ali que quer conquistar a Terra de alguma forma, e a partir daí outros personagens vão entrando pra tentar resolver a situação problemática com os Skrulls, né? Os Skrulls são esses seres reptilianos, né? Esses seres alienígenas, esses seres de outro planeta, que têm a capacidade de transformar os seus corpos, né? Mudar a sua forma física.
É, porque a série é a parte do filme da Capitã Marvel, em que o Nick Fury faz uma promessa que ele vai procurar um planeta junto com a Capitã Marvel pros Skrulls habitarem, né? Porque afinal eles vieram fugindo dos Kree, né? E daí a série ela traz essa ideia que o Nick Fury não conseguiu achar um lugar, então eles ficaram lá. Enquanto eles ficaram na Terra, o Nick Fury usou eles como mão de obra de espionagem, pela característica deles conseguirem mudar de rosto, né? E nisso foi da onde o Nick Fury conseguiu todo esse poder dele, né?
Uhum. E a partir daí também que ele planta, mesmo que indiretamente, ideias problemáticas, né? O Gravik, que é o vilão, é o líder dos Skrulls ali na parte da rebelião, né? Na parte de querer criar situações mundiais que levem os Skrulls ao poder, que eles não se escondam mais. Ele é um fruto direto da manipulação do Nick Fury no começo dessa jornada que usou esses seres para seu benefício, né? E também para defender a Terra, né? E cara, falando do Nick Fury, falando do Samuel L. Jackson, ele é o personagem, obviamente, é um dos personagens da carreira dele, é um personagem que ele gosta muito de fazer, isso é evidente. Só que, cara, eu não sei porquê. Pra mim, o Nick Fury, ele pode. Não, o problema não é o protagonismo do Nick Fury, mas, cara, sabe quando você ou eles criam uma história, mas o protagonista, que é o Nick Fury, ele realmente... Você falou que ele não tem a mudança. Ele realmente é isso, né? Ele continua sendo o cara do suporte quando ele deveria ser o protagonista. Eu tenho essa sensação total.
Sim. É estranho, cara. É meio difícil você definir. Ele volta pra tentar meio que arrumar essa cagada dele, né? Acontece uma pá de coisa, e no final termina com outra cagada que acontece e ele vaza de novo. Uhum. É meio que tipo, ele vai aparecendo, ele vai resolvendo uma coisinha aqui, vai resolvendo uma coisinha ali e depois some, né? Dá pra ver que o Samuel Jackson, ele encarna bem o personagem, isso é sem dúvida. Pô, eu acho muito legal a forma como ele entrega o Nick Fury. Mas de fato, o Nick Fury, ele não parece um personagem que, sei lá, que tá no controle ou que tem algum plano.
É, sim. Isso que parece que é o mais ele só lida com consequência, né? Tipo, ele vai, aí ele tem uma ação, aí existe uma problemática que gera consequências, aí ele fala assim, vou tentar resolver a minha problemática inicial. A consequência, na verdade, ele não lida. Ele simplesmente ele vai, né? Porque você tem consequências que são pesadas durante a série e são até perdidas. É até perdida a força desse problema ou dessa situação justamente pela forma que a série se coloca. Eu falo isso, obviamente, ouvintes terão spoilers aqui de Invasão Secreta, principalmente baseado nas mortes da série. As mortes que a gente tem na temporada, elas são absolutamente sem peso.
Isso que é a pena, é isso que eu falo, desperdício, cara, é desperdício, porque você elimina a personagem da Maria Hill, que, tipo, vinha aparecendo de todos os filmes, o braço direito do Nick Fury, simplesmente desperdiçado na série. E o Talos também, que era um personagem que tava interessante até na série também, e também ele é totalmente desperdiçado.
E sabe quando você tá assistindo um negócio e ele foi tão, assim, não impactante como foram as mortes desses personagens, que você fala assim, ah, não, mas eu sei que não foi criado um impacto tão grande porque esse personagem vai retornar. Esse personagem não morreu. Esse personagem vai voltar uma hora ainda na temporada. E você fala assim, não, cara, morreu mesmo. E morreu daquele jeito. Não, calma. Eu acho que não era pra ter sido assim, né? O impacto dessa morte não foi tão grande quanto ela poderia ter sido. A Maria Hill é um personagem que pode não ter sido protagonista assim como Nick Fury não foi, mas era um personagem importante, presente em vários filmes, com uma importância grande no universo da Marvel, né? E eu senti que ela foi totalmente desperdiçada aqui na série, cara.
Ela foi descartada, literalmente.
Literalmente, palavra descartada, né? O Talos, ele até tem um momento maior. Eu gosto ali da interação dele com o Nick, do Talos com o Nick Fury, né?
Quando eles estão no trem, eu acho uma parte muito legal da série.
Sim, é verdade. Da aproximação, contar histórias pessoais ali, né?
De jogar na cara, de falar, tipo, mano, e aí? E o Nick Fury rebater, sabe? Tipo, eu acho... Essa interação deles eu acho legal.
Não, é legal mesmo.
Ele é muito bom ator, o Ben Mendelsohn, né?
Não, então... porra, esse que é o foda. Porque você tem um elenco bom... que precisava de um texto melhor, sabe? Eu acho que o texto da série mesmo, ele é meio fraco, assim. Não sou expert, mas você percebe que o que eles estão conversando ali, o impacto não é tão forte. Sei lá, você tá assistindo, parece muito que eles estão tentando esforçar ao máximo com o que eles têm ali pra entregar, pra tentar entregar aquela história, mas falta alguma coisa, sabe? Eu acho que o único personagem... tipo, por exemplo, tem uma adição muito importante, que é da Olivia Colman, que ela vive a Sonia Falseworth, que é uma super agente do MI6, né? Da CIA, sei lá, de um órgão secreto de espionagem, mas governamental, né?
Sim, britânico, né?
Britânico, né? No caso. O MI6, né? No caso. Ela, de longe, é a personagem que se esforça e consegue entregar alguma coisa diferente na série.
E ela é desperdiçada também, totalmente. Ela tem uma cena muito legal, a Olivia Colman com o Samuel Jackson, quando eles estão lá na Finlândia, eu acho uma cena legal. Todas as
a cena da tortura é legal.
As interações entre eles são legais, né? Só que, por exemplo, tem umas cenas que parece que foram aleatórias pra colocar na série. Que, por exemplo, a cena quando ela encontra lá a doutora lá que tá fazendo experimentos lá dos Skrulls, sabe? Tipo, O que aquilo resultou?
Nada, é perdido na série.
Aquilo é tipo... aconteceu essa cena aqui, sabe? Então é meio... sei lá, cara. Acho que é meio desperdício da personagem.
Ah, eu acho total. Eu acho que até em alguns momentos ela virou só um alívio cômico da série.
Não, e mesmo, tipo, o modo da personagem agir, por exemplo. Tem uma cena que ela encontra lá o cara, o diretor lá, que é um Skrull. O diretor lá da agência, que é um Skrull. E ela atira no cara, sabe? Pra mostrar que ele é um Skrull. Aí você fala, caralho, velho. Então, tipo, ela tem sangue frio, ela é assim, né? Aí quando ela tá com o máquina de combate lá, ela também tá na mesma situação, tem que mostrar que ele é um Skrull e ela, tipo, fica lá, só com ele, sabe, conversando. É tipo, sei lá, a personagem tem duas maneiras de pensar, sabe, de agir. Aí já fica meio...
Tá incoerente, bom, então. Né? É incoerente, não. Eu acho que... sabe quando eles estão tentando achar o tom no meio do negócio, né? Trocar a roda com o carro em movimento. É tipo isso, né?
Ela tá fazendo meio com uma personagem que é a... que vai ser a da... também a do Thunderbolts lá da... Sei lá, sabe? Parece que já tem esse personagem, estão colocando outro personagem que é parecido.
Cara, e falando de personagens novos, né? Só pra gente completar. Você falou do Máquina de Combate, né? O Don Cheadle, ele volta na série, ele tá aqui, ele tem uma presença importante na série. Ele tem uma revelação importante durante a série, o personagem dele. A gente pode até comentar um pouco pra frente dessa grande revelação. Mas ele também faz um papel muito protocolar aqui, né? Também ele faz o personagem que ele sempre fez e, assim, o que dá pra fazer ele fez, né? Assim, com o personagem dele. Que é um personagem que ele tem um peso dramático em alguns filmes e tal, mas também não é aquele personagem que é o mais importante da série, né?
O Rhodes, ele tinha muito peso junto com o Homem de Ferro, né? Aí depois ele ficou meio perdido, o personagem, né? Então, ele entrega o que pra entregar lá mesmo. Aí, e depois que é revelado que ele é Skrull, sabe? É muito, tipo, não tem um peso essa revelação. Ele acontece, tipo, no começo de um episódio, se eu não me engano, ou no final... Eu lembro que não tem nada de peso, sabe? Você não fica, caralho, velho, não acredito. Então, tipo, e muito da série você já tem esse pensamento que ele é um Skrull. Então, tira aquela sensação de, tipo, pô, por que esse cara tá agindo desse jeito? Você fica com uma dúvida, sabe?
Cara, e eu acho que um ponto falho da série é justamente essa justificativa ou tentar encaixar essas coisas que se integrem ao universo da Marvel de maneira forçada. Eu acho que, por exemplo, esse negócio do máquina de guerra, máquina de combate ser um Skrull, pra mim ela foi 100% da onde veio isso, porque por mais que você conheça o personagem anteriormente, né, ou por mais que você tenha se você tivesse introduzido algum detalhe que entregasse isso, poderia ter existido. A escolha dele ser é porque tinha que ter.
Tinha que ser, né?
E você fica com aquela sensação de tipo, meu, mas desde quando? A partir de qual lugar? Qual ponto? Porque eu acho que isso é uma grande armadilha, né? Porque quando você cria esse universo compartilhado, esse universo grande, que tudo é compartilhado, tudo acontece, tudo tem uma ligação, quando você faz uma decisão como essa, a primeira coisa que eles vão fazer, as pessoas vão fazer é se questionar. Falar assim, nossa, mas será mesmo que era assim? Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa que indicasse isso. E eu tenho certeza que quem procurar não vai achar nada.
Então, esse é o problema. Você cria uma coisa e você vai ter que explicar, né? Você consegue explicar de onde veio ou é só aleatório?
Falando do lado Skrull, só pra gente também adicionar, os dois personagens que, no primeiro momento, Ah, tá. Um é o super antagonista da série, que é o Gravik, né? Que é vivido pelo Kingsley Benadryl, que é um ator bem bom, assim. As séries que eu vi com ele, eu gostei. The Away, ele tá muito bem. Peaky Blinders, ele tá muito bem.
Eu acho que ele entrega bem, mas o personagem eu acho chato e...
Cara, sim.
Como qualquer outro vilão da Marvel.
Sabe? Esse é uma problemática, porque tanto ele como o personagem Gravik, né? Que é o líder Skrull, e a Emilia Clarke, que aí eu já vou falar. Emilia Clarke, ela é muito fraca. Evidentemente.
Aí deu pra ver, velho.
Nessa série, ainda mais com os atores que ela tem que contracenar, você percebe que ela não entrega, cara. Ela não consegue entregar o drama, ela não consegue entregar a ação, ela não consegue entregar a comédia. Falta muito, cara.
Personagem
ela pode ser a pessoa mais bonitinha possível ali, simpática nas entrevistas, tudo muito legal, mas em cena ali, não dá.
Ela é uma personagem totalmente aleatória, totalmente tipo, tá, o que essa personagem tá fazendo aí, sabe?
E a personagem dela, né, a Gaia, né, acho que chamam de Gaia na série, né?
É, Gaia.
É, o meu Skrull está arranhado, né? Que é filha do Talos, filha do personagem do Ben Mendelsohn. É, tem essa relação familiar, você cria um personagem ali que tem essa proximidade e... Cara, eu acho um personagem, assim, fraca. Fraca porque motivações, elas são embaralhadas, elas são confusas, elas não fazem muito sentido. Ou até fazem sentido, mas elas são mal construídas. Porque a atriz também não ajuda no que ela pode entregar de emoção ali pra criar aquela situação, ou criar aquele sentimento que impulsionasse ela a chegar onde ela chegou ali, a ter as ações que ela teve.
Tipo, ela tá junto com o Gravik no começo. Do nada, tipo, ela conversou com o pai dela e mudou de lado, sabe? Porra, tava fazendo um negócio muito mais legal. Se o pai dela já tivesse colocado ela como espiã lá, seria uma coisa mais interessante, sabe? Ela muda de lado. Ah, vou mudar de lado aqui. Eu acho que ela é meio desperdiçada também, a personagem, né? E o que é bizarro, durante a série ela é meio deixada de lado pra no final ser uma...
Nossa.
Ser, tipo, o foco. Porra, velho.
É difícil. É difícil entender.
O Gravik, que eu não gosto do Gravik é que... Beleza, dá pra entender a motivação dele, porque ele tá puto, mas ao mesmo tempo é tipo, caramba, você aceitou durante tanto tempo isso, aí do nada você resolveu montar esse grupo e, tipo, não tem como você fazer de uma forma mais eficiente isso.
E sabe uma coisa que eu fiquei muito, assim... Em dúvida? Não fiquei em dúvida, mas eu achei que foi mal construído mesmo. É, o Gravik, ele era o líder daquela parte dos Skrulls, né? Que ficavam ali nos reatores nucleares ali na Rússia, tudo mais. Rússia, Ucrânia, sei lá. Aquela parte ali.
Exatamente.
Só que eu nunca consegui entender...
Se aqueles são todos os Skrulls que tem.
Exatamente.
Eu também
se são
não
todos
entendi.
Os Skrulls que tem, se os Skrulls estão espalhados pelo mundo, se todos os infiltrados nos governos, como a gente vê durante a série, que grandes forças políticas e militares do mundo foram trocadas por Skrulls, se são só daquele grupo, ou se existem outros grupos, outros líderes.
O Talos era o general, mas tipo, era o general de quem? De qual grupo? De qual? Era daquele mesmo grupo? Ou é um outro grupo?
Porque essa é a segunda história que a Marvel conta, que é tipo assim, é difícil você introduzir um grupo muito grande, ou então uma situação muito grande, dentro de eventos que são grandiosos. Porque a primeira pergunta que se faz é, tá, onde estão essas pessoas? Onde estavam nesses eventos grandiosos do universo? E tudo bem, tá, não vai responder essa pergunta, mas minimamente você tem que construir e entender a situação que eles se encontram naquela linha do tempo, naquele momento. E eu acho que essa parte da divisão... de como os Skrulls vivem na Terra, ela foi muito mal ajustada, assim. Você realmente fica com dúvida, né, do que tá acontecendo, se são só eles, se tem outros líderes, ou se tem em até outros planetas, mas eles falam que não conseguiram ir pra planeta nenhum.
Não, eu tive a mesma dúvida também, eu não entendi se os Skrulls eram todos aqueles que estavam naquele lugar lá na Rússia. Eu acho legal, tipo, essa ideia deles estarem lá numa região onde era meio que Chernobyl, sabe, porque são imunes à radiação.
Cara, mas aí... Cara... Sim, isso é legal, Everton, mas sabe o que eu achei engraçado? Quando eles fazem a revelação de que os Skrulls estão no lugar dos grandes líderes mundiais, e os líderes mundiais estão presos lá no subsolo daquele lugar.
Uhum.
Meu, eu fiquei pensando. Eu falei,
como esses caras não morreram já, né?
Como eles não morreram, velho? Se eles são humanos, tá ligado? O choquinho que eles tomam na cabeça segura a radiação.
Exatamente. Eles
porque
estão,
o Nick Fury, quando foi pra lá, morreu e quase tava morrendo, né? Em 10 minutos.
O subsolo é revestido de chumbo, que porra, não sei, tá ligado? Tipo, ninguém explica e segue o jogo, né? Mas, tipo, tem umas cenas também que eu acho muito relacionados a eles. O Gravik, ele é muito vilanesco, tá ligado? Tipo de... Ah, eu vou... Ele parece... É aquela ideia que, tipo, ele é um grande... Ele é meio que um grande líder, um grande vilão, mas ele não é dos mais brilhantes, né? Ele é meio tipo... Ah, vou fazer qualquer coisa aqui.
Líder pela
vou...
força, né?
É... Tanto que tem aquela cena bizarra quando os caras tentam motim em cima dele, né?
Cara, essa cena é ridícula. Porque meu... Manda.
Eu acho bizarro, porque, tipo... Tem um monte de situação onde ele já... Sei lá, ele tomou tiro, ele tomou porrada e... De boa. Aí os caras tentam bater nele com um martelo, tá ligado? Eu não entendi isso. Eu não entendi, tipo... Qual foi a estratégia que eles tinham? Apesar porque que as assim, cenas de ação são muito boas.
Então,
São muito bem coreografadas, cara.
É, isso é verdade. Eu vou até falar desse ponto, Everton, pra gente também não trazer algum ponto que eu tenha achado interessante. Mas só falar do Gravik, porque realmente eu tenho essa percepção de que ele começa com aquela coisa que, assim, quando começa a série, parece que ele é um cara muito estrategista, que não vai entrar tanto no combate. No primeiro episódio, segundo episódio, que ele tá ali, tipo, não, eu só vou... Ele é muito forte, ele tem um controle, tem vários capangas, tem pessoas que acreditam no ideal dele e ele sempre vai ficar ali no pano de fundo e vai entrar em ação só se necessário. Quando chega no terceiro episódio pra frente, ele vira basicamente bucha de canhão, ele vai pra todos os combates, todas as batalhas, campo aberto, campo fechado, todo lugar. E os companheiros dele mudam de ideia muito rápido, ou percebem muito rápido alguma coisa que era muito óbvia desde o começo.
Como eles não notaram antes, né? Que o cara era um megalomaníaco.
E esse peso fica muito... Esse peso desbalanceado fica muito perceptível, né? Pra construção dele. Porque ele vira... Realmente ele vira o vilão do ha-ha-ha-ha, sabe? Aquele vilão Sim. do... Pô, eu sou muito mauzão. Eu sou muito forte. E eu tô sozinho, mas eu não preciso de mais ninguém. É, sendo que uma primeira ideia, um embrião de ideia, é uma rebelião do povo, né? Uma rebelião da raça. É buscar o lugar ali deles no mundo, né? Buscar a sobrevivência deles. E isso é meio bizarro, né? Essa evolução de comportamento negativa nesse caso, né? É, mas isso que você puxou, Everton, realmente é interessante. Tem alguns pontos que eu acho interessante. É, primeiro, quando você tá trabalhando ali com os Skrulls, alienígenas, você tem uma utilização de sangue verde, alguma coisa que é um pouco diferente, né? Sim. E a Marvel trabalha com isso, né? Ela faz uma série mais violenta. Ela tem realmente cenas fortes de violência, de ação, de porradaria, de tiro, de facada, de porrada.
De tiro e sair sangue, né?
Tipo... É, exatamente. Tem umas coisas pesadas, assim, em termos de ação, né? Tanto que essa coisa da espionagem, do thriller de ação, eles tentam trazer um pouco nesse caminho, nessas cenas, né? Então você tem montagem de cenas legais, a parte da estrada é legal.
É, eu achei a melhor cena de ação foi essa, sabe? Pô, é uma boa cena, é bem feito. Tipo, até questão que estavam reclamando de efeitos visuais, assim, cara, é uma cena que tem uns efeitos muito bons, muito bem feita, sabe?
Parece muito efeito prático ali, né? Talvez o dinheiro da série tenha ido ali, né? Porque essa parte é legal. Tem uma cena de batalha legal, de combate, corpo a corpo ali que funciona, que são interessantes. É, que tem umas coisas ali que elas podem ser... É que assim, elas são legais se você olha numa parte separada, que obviamente elas são num conjunto que é meio defeituoso, né? Então é difícil você separar ali. É, mas eu acho assim, que quando você tá contando a história, né? Como eu falei, tem umas partes interessantes da história. É, essa série, ela tem uma coisa que eu achei que é um pouco complicada, que é a facilidade para se entrar nos lugares. Eu achei tudo muito fácil. Tudo era muito fácil. O Nick Fury e o Talos conseguem entrar na casa de não sei quem, de uma patente alta, muito fácil. Eles vão ali não sei aonde, é muito fácil. O presidente dos Estados Unidos está num hospital que não tem ninguém, só tem eles lá, andando pra cima e pra baixo, né? Tanto agentes contra as pessoas que vão entrar ali, infiltradas, Sim. enfim. É, tem umas coisas ali que elas fazem com que essa ideia de que não é muito crível, sabe?
É, a primeira missão deles, que é tipo meio que impedir o cara de lançar o ataque no submarino, alguma coisa assim, né? Que é tipo, o Nick Fury dá dois tiros nos caras e entra na casa, sabe?
É a própria parte depois do conflito na estrada, né? Porque tem todo o plot principal da série, é o Gravik tentando jogar tentando fazer com que a Rússia, os Estados Unidos iniciem uma guerra contra a Rússia, que seja uma guerra mundial, e os Skrulls têm alguma vantagem sobre isso, né? Uhum. Então você tem ali eles se infiltrando, fingindo que são soldados russos e atacando o presidente americano fugindo e criando a ideia na cabeça do presidente americano de que ele tem que combater a Rússia, mas no final eles acabam acabam criando alguma até, coisa até pior,
é,
né?
Que é a ideia que se a humanidade se destruir, depois eu governo sobre a cinza, né?
É, exatamente. E um ponto importante da história é a tal da colheita, né? Que é um cara, como eu posso chamar? Uma amostra, um super soro, um produto ali, uma, sei lá, é tipo isso, né?
É.
Que
é
tá...
uma amostra de DNA dos super seres que se confrontaram, né?
Que tá sobre o comando do Nick Fury, né? Tá sobre a proteção do Nick Fury e o Gravik quer pôr amor nisso, né? Pra se transformar no Super Skrull ou então ter os poderes que ali tem, né? Dos outros Vingadores, né? E quando você...
Eu não manjo nada de HQ, então eu não sei o que são os Super Skrulls ou que, se no, na HQ é um só, se são diversos.
É, eu também não
cada
sei.
Cada um com um poder, eu não sei o que é.
É, eu já vi imagens daquilo que realmente acontece
o Marvel
vs.
Capcom,
né?
Tá ligado?
É verdade. E durante a série, os primeiros 5 episódios, você tem esse ponto da espionagem, você tem umas cenas já são maiores, menores e tal, acontecendo. É, uma coisa que tá sendo muito criticada, que eu acho que assim, foi o estopim para as pessoas falarem mal da série, é o último episódio.
Que é ruim.
Que é um episódio muito ruim. E o problema dele é que eu acho que assim, além de ser ruim de roteiro, porque assim, é normal, não é normal, mas é chato, mas é convencional. Acontece com alguma frequência. Você assistiu um último episódio e o roteiro não ser um bom roteiro, não ser um bom fechamento de história. Esse aqui, ele tem um roteiro muito ruim. Tem um fechamento de história ruim. Tem decisões ruins pra você fechar aquela história. Mas ele tem uma incapacidade técnica. Você tem um problema técnico ali que, na minha percepção, um olhar leigo, assim, que assiste filme e tal, mas não entende exatamente o processo de criação, mas uma pessoa que assiste muita coisa com frequência, vê coisas que são muito bem feitas, coisas que você percebe que não são tão bem feitas, nesse caso, desse último episódio do Invasão Secreta, é coisa de eu olhar e falar assim, eu não consigo acreditar que isso foi aprovado, porque ele tem cenas ali, principalmente quando eles usam o recurso do CGI, quando você chega na batalha final.
Ah, não, entre a batalha é ridícula.
Entre o Super Skrulls lá, a Gaia e o Gravik, que eu fiquei pensando, falei, não é possível que isso foi aprovado, cara.
Eu acho que toda a estratégia é bizarra, tá ligado? De, beleza, da Gaia ir lá encontrar o Gravik e o Nick Fury, tipo, propositalmente criar dois Super Skrulls. E se desse errado, tá ligado? Tipo, se o Gravik mata a Gaia lá, literalmente, tipo, acabava tudo, né? Era meio que uma estratégia que não parece ser muito inteligente, sabe? Muito bem. E realmente, a luta é ridícula, sabe?
Não, ela é
bizarra. Eu acho que aquelas transformações são muito toscas, sabe? Tipo, eu vou ficar com... Vou dar um chute com o pé do Hulk, vou dar com... Não ficou legal, sabe? E tipo, ele usa meio que uns personagens meio que aleatórios, assim, né?
E foi uma ideia do Kevin Feige, né? O Kevin Feige falou assim, eu ia ser muito legal se tivesse uma luta com... Os personagens usando os poderes dos Vingadores, né? No final e tal.
É, mas a questão é que eles não usam tanto os Vingadores. Eles usam mais a Capitã Marvel, sabe? E do Hulk. Aí, tipo...
É, usam até dos Guardiões.
O braço do Drax. Beleza, tipo...
Não, essa cena, tipo, o GIF já tá espalhado na internet, né? De tipo assim, meu Deus, vejam isso. Porque é uma coisa assim... Isso aí ficou bizarro. Isso é um flash que você fala assim, pô, isso não é uma produção de orçamento alto como é uma produção da Marvel, velho.
É, e tipo, não fica muito bem claro da onde... Beleza, o que eu acho meio bizarro é assim, o Nick Fury tem a colheita, né? E a colheita é aquele tipo, mano, é a mistura de todos os DNAs de todos os caras, né? Tipo, beleza, tudo se misturou naquele líquido aleatório e tipo, como é que ativa? Como é que eles ativavam? Na cabeça deles falavam, não, vou ter agora o poder do Drax.
Exatamente.
Eles sabem quem é o Drax? Que porra é essa, sabe?
Eu não sei se eles não têm controle também.
É, então, tipo...
Tipo, aparece ali...
Mas
beleza.
Parece, mas tipo, mas isso seria beleza se ele não... Mas tipo, tem aquela cena que ele usa o poder lá do ébano, de não sei o que, lá do...
Uhum.
De controle da mente, que ele usa de vontade, ele usa, tipo, dá pra ver que ele usou por conta própria, sabe? Os poderes da Capitã Marvel, eles usam por conta própria. Então você fica tipo, tá, beleza, quais desses caras eles conhecem que tem esses poderes, sabe? É uma
cara,
coisa que eu não entendi muito bem, velho.
Quando você chega no final da série, sabe o que parece? Que a série foi uma grande derrota pro Nick Fury e pra todo mundo que queria defender a Terra. Porque assim, personagens morreram, o Nick Fury começa exatamente onde ele terminou, os Skrulls, eles agora são inimigos declarados da humanidade.
Isso que eu acho muito foda, porque assim, acaba o presidente dos Estados Unidos falando assim, não, a gente vai caçar todos os Skrulls. Aí o Nick Fury fala assim, que pena, vou vazar. Tipo, caralho.
Exatamente, mano. Tipo, cara, que é isso, meu? Cara, é exatamente o que eu falo. Você tira. Você, mano.
Não, e o engraçado, porque, tipo. Não, uma coisa que a gente não comentou, né? É que o Nick Fury tem uma esposa que é Skrull, né?
Sim.
Que é a Varra. Varra, né?
Oh, a Priscila, né? Como ele
é a Priscila, né? E, tipo, beleza. Eu achei até interessante ter uma história do Nick Fury e tal, mas.
Eu acho legal 15 minutos que aparece. Depois eles embaçam e mas eles enrolam. E eles parece que eles criam a mesma cena 3 vezes.
Isso que eu ia falar, eles embaçam e, tipo, as cenas não são assim, porra, oh, que legal, pô, que bacana. Não, é tipo, ah, tá bom. E a cena final, mano, dele falar assim, não, os Kree, eles querem propor um acordo de paz com os Skrulls. Então, por isso que eu vou sair da Terra. Tá, beleza, os Kree têm o zap do Nick Fury, Nick Fury, tá ligado? Pra falar assim, pô, Nick Fury, assim, é o seguinte, aqui. Tipo, como ele sabe dessa informação? De onde veio isso, né?
Cara, esses pontos, né? Tipo, é uma informação que é basicamente jogada pra você poder fazer um elo de ligação, né? Como eu falei, né? Você tem os personagens que morreram em vão, porque o Talos e a Maria Hill morreram em vão. Se você pensar no salto final da fera, não serviu pra nada a morte deles. Não tem impacto nem pra conclusão de alguma história ou atravessar alguma etapa importante, não serviu pra nada. Os Skrulls são inimigos da Terra, então agora os Skrulls estão piores do que eles começaram, pelo menos antes eles tinham um lugar pra ficar, agora eles são inimigos de todo mundo.
Porque eles agora as pessoas sabem que eles existem e vão caçar eles, né? Então, tipo...
Exatamente. E você cria uma personagem que é a Gaia e o Gravik, né? É. Que eu nem entendi, o Gravik não morreu, né?
Morreu.
Morreu, né?
É.
Não, ele morreu, ele foi trespassado lá, é verdade.
Ele.
Será bem... Até, tipo, você falou, uou, que isso? Que isso, Marvel? É que se não fosse tão bonecão de CGI, dava até pra ficar um pouco chocado.
Sim.
Só que eles criaram uma das personagens mais fortes do MCU nessa série, que é a Gaia.
Exatamente. E com certeza não vai ser aproveitada.
Exatamente. A Olivia, como chama ela ali e tal, faz um ganchinho pra criar alguma coisa, mas...
Ela vai ser uma heroína? Ela vai ser uma vilã dos próximos filmes?
Cara, tem uma cena... O desperdício não só de você tirar os personagens, mas também de você utilizar eles. Essa série é muito grande. Porque quando chega numa parte final, eu fiquei até prestando atenção nisso. Eu falei, nossa, mas, cara, que situação esquisita, né? Quando você tá ali, tem um diálogo no hospital que tá o Nick Fury, né, armado, falando pro presidente dos Estados Unidos, não, eu vou te ajudar e não sei o quê. Não sei quem é Skrull, que falando que o marido de combate era Skrull, que tava do lado dela. Do lado dele, né, a personagem da Olivia Colman, que é a Sônia, ela tá ali do lado, ela literalmente tá parada, assim, ela tá quase de braço cruzado olhando pros dois lados. É tipo assim, não tinha o que fazer com a personagem, falaram assim, coloca ela ali, tá ligado? Só pra aparecer, pra falar que a personagem ainda tá na série. Mas sabe quando a personagem tá realmente fazendo figuração, porque ela não tem importância nenhuma pro que tá acontecendo? É o que tá acontecendo ali. E você fica olhando, eu olhava aquilo e falei, caralho, mano, mas que bagulho estranho, né? Que, sei lá, não sei se faltou você repensar um pouco as cenas, onde ia colocar os personagens, ou o que ia acontecer. Mas, sei lá, cara, eu acho que foi muito mal amarrado. Bem, a gente comentou que durante a série, né, além das mortes, outras coisas tem que são os personagens que são revelados como Skrulls, né? A gente falou do Máquina de Combate, né? Que ela é uma Skrull, né? Uma Skrull mulher, né? Não esqueci o nome da personagem, que é...
Ninguém se importa.
Ninguém se importa. E tem o Everett Ross, que é o personagem do Martin Freeman, também é um Skrull. Só que ele, eu não consegui entender se era um Skrull há muito tempo ou se ele é o mesmo caso do Máquina de Combate, que é um período ali desconhecido no MCU, ou ele é só uma parte ali realmente do começo da série. Eu não consegui entender isso. Se, tipo, o personagem que foi pra Wakanda não era um Skrull.
Então, isso é uma coisa que eu fiquei muito na dúvida também. Se o personagem que tá no Pantera Negra...
O 2, por exemplo, que é mais recente, dois, né?
Se ele era ou não um Skrull, sabe? Tipo, fica, aí você fica nessas dúvidas, né? Você fica levantando isso, né?
Mas é uma dúvida que é uma dúvida diferente do que a que eu queria ter. Não é uma dúvida de tipo assim, nossa, realmente pode ser. Eu fiquei na dúvida, porque qualquer um pode ser. Mas é na dúvida tipo assim, nossa, mas qual o sentido? Cara, não tem sentido se for.
Sabe o que seria até legal uma cena? Apesar de tipo, seria meio com um gastar grana à toa. Mostrar, tipo, falar assim, não, pô, eu vou dar ideia pra Marvel de como fazer um final de uma série. Que aleatório. Que é tipo assim, cara, podia ter falando assim, pô, não, a gente não sabe quem é quem e mostrar um monte de personagem, sabe? Sequência de um monte de personagem. E tipo,
ah,
você fica
sim.
Só pra levantar a dúvida, sabe? Você não fala quem é ou não é, sabe? Só pra levantar a dúvida, só mostrar, sabe?
É verdade, seria uma boa. Poderia ser. Poderia acrescentar um pouco mais de dúvida na cabeça das pessoas. Mas, como a gente comentou muito aqui, na verdade, a dúvida que foi brotada não é uma dúvida positiva. É uma dúvida mais de tentar entender a lógica da situação, porque, na maioria das vezes, a escolha é problemática, né? Mas, Everton, acho que pra fechar, né? Vamos dar nossas notas, né? De 0 a 10 o quê? Disfarces?
Screws. Disfarces.
Manda.
Eu vou dar um 5, né? Eu acho, não achei péssima, por exemplo, como o Cavaleiro da Lua, que Cavaleiro da Lua eu não gosto de fato, eu acho pior.
Mas... eu acho a do Gavião pior também.
Também não é nada bom. Então, tipo, é um nota 5 que não passa nem de anos.
Cara, com certeza ela só vai manter o estigma de que a Marvel não tá bem das pernas, né? Eu achei a série ruim, assim, essencialmente ruim. Eu não dei minha nota, né? Eu vou dar nota 4. Nota 4 pra série. Eu não achei ela péssima, mas eu achei uma série ruim, porque ela tem um roteiro ruim, ela tem ganchos de história ali que elas são meio inconclusivos, que são ali ganchos por ganchos, que depois você não sabe concluir muito bem. Você tem uma dificuldade técnica, um problema técnico da série muito gritante na parte de efeitos visuais ali. Mas, assim, é foda ficar falando de efeito visual. É até chato, porque a gente não é especialista. Mas nessa série, realmente, eu acho que o último episódio, ele é gritante, assim, o problema. Talvez quem não quisesse ver nesse episódio não tinha como não ver. Mas ela tem umas partes ali que se interessantes. Tem um primeiro episódio legal, interessante. Você tem uma parte de ação mais adulto ali, que é funcional, é legal. É legal ver essas ideias sendo brotadas ali também. Pena que elas são brotadas ali e são colocadas dentro de um contexto que não funciona, de um roteiro que eu achei preguiçoso, com problemas, com muito furo. Com os atores ali tentando tirar leite de pedra, fazendo coisa que o roteiro não tinha pra entregar. É uma direção meio preguiçosa também, assim, sabe? Não tem como eu falei, não tem uma situação, uma criação de mundo ali, das situações e das localidades que sejam mais críveis, que você se sinta mais ali naquela coisa do thriller, da mudança de local, do senso de urgência. A série não tem senso de urgência nenhum, e eu acho que era pra ter, porque é uma ameaça global, é uma ameaça muito grande que tá sendo mostrada. Então, eu acho que com certeza é uma das séries mais fracas do MCU e originais que o Disney Plus já lançou dentro desse universo da Marvel. E uma série que, teoricamente, é muito importante pro que vai fazer, né? Pro caminho que a Marvel vai ter agora no cinema, né?
Esse ponto era o que mais pega, sabe? Que, pô, era pra ser uma introdução pra algum grande evento e que não foi, sabe?
Então, fechamos aqui 4,5, né? Minha matemática está funcionando. 4,5 para Invasão Secreta, primeira temporada, que provavelmente é a única temporada, né? Acredito que a série seja uma minissérie, né? Mas nunca se sabe, né? Vamos esperar pra ver o que vai sair da Marvel. Agora, os próximos caminhos da Marvel são Loki, segunda temporada, que essa eu tenho expectativa boa. Mas, quer dizer, não, eu não vou criar expectativa, mas assim, tomara que seja boa. A primeira temporada me agrada bastante. Temos podcast aqui, inclusive. E tem The Marvels, né? Que basicamente tem um gancho direto dessa série aqui, né? Pra The Marvels, né? O final é meio que... não é um gancho direto, mas é uma ponte ali interessante, né? Pra saber pro Nick Fury vai estar, porque ele vai aparecer no filme, né?
Sim.
E é isso. Ouvinte, comenta com a gente o que você achou de Invasão Secreta. Você gostou da série? Não gostou? Quais são seus pontos positivos e negativos? E vamos pro bloco final?
Bora.
Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no... bloco final! Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Everton, o que você traz?
Eu vou falar sobre um livro que esse fala sobre uma invasão extraterrestre de verdade, que é O Problema dos Três Corpos, cara. Um livro do chinês Xi Xin Liu, eu acho que é assim que se pronuncia.
Achei que você ia meter só o chinês e não ia falar mais nada.
É um livro muito legal, cara. A ficção científica muito bem feita. Ela mistura muita coisa. Ela tem uns temas de física, de filosofia e tal, e que eu achei bem interessante. E é um livro que me deixou cagado. De fato, tem umas partes que eu li e fiquei... agora eu tô com uma pulga atrás da orelha, sabe?
Ainda mais depois do depoimento no Congresso americano.
Exatamente.
dessa semana. Grande abraço para o Ivaldo, nosso ufólogo de plantão.
Mas, cara, a ficção científica vale muito a pena. É um baita
onde
livro,
eu tô lendo,
bem escrito, cara.
É, até onde eu li, eu tô gostando, assim. Eu li umas 100 páginas e já sei bem interessante, assim. E lembrando que teremos adaptação para a Netflix numa série esse ano, né? É um primeiro livro de uma trilogia, né, Everton?
Sim.
E eu acredito que a primeira temporada, né, a Netflix vai lançar a série esse ano, com o mesmo título, né, O Problema dos Três Corpos. Série S, que é comandada pelos D&D, né, responsáveis lá por Game of Thrones, né, a primeira série deles fora, depois de Game of Thrones, né, então vamos ver o que vai acontecer. O trailer é muito bacana, né, é uma superprodução e tudo mais, então veremos como vai ser, né. Se a história é boa, quem sabe a adaptação seja boa também, né. Eu vou continuar a ler, depois eu te falo o que eu achei do livro. Eu tô gostando por enquanto, quando eu finalizar, eu comento com você. E o que eu vou comentar hoje é um podcast. É um podcast que eu comecei a escutar essa semana, mas é um podcast novo, ele sai desde 2019, que chama Guerras Comerciais. Você já ouviu falar, é de uma produtora chamada Wondery, é uma produtora grande de podcast, né? Tinha aquele Dr. Morte, que fez bastante sucesso, é a mesma produtora desse Guerras Comerciais, que ele basicamente fala de guerras comerciais entre grandes marcas. Então, você tem ali Nike versus Adidas, eles vão explicar um pouco do que é essa guerra entre as grandes marcas, né? Guerra direta, às vezes, ou então indireta ali pelo controle do mercado. Burger King versus McDonald's, Toyota versus, sei lá, Fiat, esqueci agora qual que é que eles colocaram no podcast, mas tem várias temporadas ali que eles vão explorando isso, né? Então, o podcast tem desde 2019, né? Então, ele ainda é lançado, ainda tem episódios novos saindo, e o que eles estão lançando agora é Toyota versus Honda. É o que tá saindo mais recentemente, né? A temporada que tá saindo mais recentemente. Então, eu achei ele bem legal, mas ele é muito jornalista, assim, sabe, o cara com aquela vozeirão de jornalista de TV, assim, o cara vai lá explicando a coisa comercial, mas é interessante pra você ver a rivalidade dessas grandes empresas que dominam nichos de mercado. Então tem vários episódios, vários exemplares, cada parte ali da guerra é tipo 6 episódios pra contar cada história, episódios curtos lá, 30 minutos no máximo. Então, eu escutei, eu gostei bastante, assim, eu achei bem interessante pra quem tem interesse, né, de saber essa coisa de competitividade de mercado, essas grandes empresas, como elas reagem ali nessa coisa louca aí que, porra, atinge a vida de todo mundo, direta ou indiretamente, né? Bem, é isso, né, Everton?
Isso.
Conversamos aqui de Invasão Secreta. Quer conversar com a gente, ouvinte? Procura a gente nas redes sociais, Twitter como Sofaverso, Instagram como Sofaverso. Nós temos um grupo de ouvintes no Telegram, tem o link de convite aqui no post do episódio. Entra lá, você será muito bem-vindo, bem-vinda, pra gente conversar sobre séries, sobre filmes, sobre animes, sobre outras coisas, sobre os temas do podcast aqui. Entra lá, vamos conversar. E claro, pra escutar o podcast, toda semana tem episódio novo, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, Cashbox, nas plataformas de áudio que você costuma escutar, agregadores de podcast. Se você não encontrar a gente em algum lugar, manda uma mensagem pra gente que a gente vai tentar e vai atrás de disponibilizar o feed onde você costuma ouvir. E lembrando, se você quiser dar uma força, se inscreve no canal do Sofaverso no YouTube. A gente tá upando devagarzinho, por enquanto devagarzinho, episódios antigos ali, colocando os episódios disponíveis para as pessoas escutarem no YouTube também, que é mais uma ferramenta para você escutar o podcast. Então vai lá também, estamos lá, e claro, semana que vem tem episódio novo pra você. Valeu, galera, até mais.
Falou!